Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os ouvintes de Palmas. Que bom a gente poder ter essa conversa nessa manhã para poder até, inclusive, tirar esse mal entendido que você mesmo acabou de falar, misturando as pautas. Reforma trabalhista é uma pauta, já foi votada, e reforma previdenciária é outra pauta que ainda não veio para o plenário. Mas, infelizmente, as pessoas tentam conectar as duas, que são coisas, é lógico, as duas interferem na vida das pessoas, porém, são votadas em momentos diferentes. Inclusive, eu tenho posicionamento diferente de uma e da outra.
Uhum.
Quando votei favorável à reforma trabalhista, é porque o texto que foi apresentado, ele é, de um modo geral, um texto bom, que melhora a questão da relação de trabalho. E não tira direito, como muitas pessoas estão tentando confundir as pessoas e dizer para elas que tira direito, sim. Por exemplo, eu vi, inclusive, pessoas bastante esclarecidas dizendo que a reforma trabalhista tira todos os direitos das pessoas, e isso não é verdade. Na verdade, ela aprimora alguns pontos e traz para a legislação muitas coisas que hoje são debatidas somente na esfera judiciária. Se você for ver a quantia de processo que se tem hoje trabalhista em função dessa questão de falta de legislação, você vai perceber o quanto que é importante hoje você aprimorar, você trazer uma nova redação para a CLT, porque ela foi editada em 1943. E os tempos hoje, eles são outros. A questão da reforma da Previdência, ela agora está sendo discutida na Comissão Especial. Eu não faço parte da Comissão Especial da Reforma Previdenciária. Porém, eu não sou contra a reforma porque as pessoas, assim, na sua grande maioria, são contrárias. Eu sou contra a reforma da Previdência porque os argumentos que o governo usa hoje e a maneira que ele quer resolver o problema não está correto. Aí sim, ele está tentando transferir para as pessoas um problema que é um problema que o Estado tem que resolver.
Deputada Leandre, voltando à questão, vamos em partes, né? A questão da reforma trabalhista, no seu entendimento, não faltou uma discussão maior com a sociedade brasileira, ficando restrita apenas aos parlamentares analisar, estudar, apresentar pareceres e depois votar em plenário?
Na verdade, é assim, ó, Ivan, isso está sendo discutido desde metade do ano passado. Inclusive, as centrais sindicais participaram desse debate, juízes do trabalho participaram desse debate, Ministério Público do Trabalho participou desse debate. Isso tudo já foi discutido e estava tudo acertado. O problema é que agora criou-se toda essa discussão maior, porque o relator quis colocar algo que não estava na reforma, por exemplo, deixando facultativa a contribuição sindical. Mas teve essa discussão já, o governo, quando mandou para a Câmara o projeto, ele já tinha discutido. Se você buscar informações anteriores, você vai perceber durante quanto tempo foi discutido isso, antes de apresentar o projeto.
Digamos assim, na sua avaliação, você sustenta, deputado, que os trabalhadores não terão perdas de direitos, né? E além dessa questão que é sindical, de sustentação do sindicalismo, que é a contribuição do qual os sindicatos se sustentam nas suas atividades, o que pode a curto e médio prazo trazer de prejuízo ou favorabilidades aos trabalhadores com essa votação?
É que depende do prisma que você olha, né? Por exemplo, hoje tem funcionários que acham que vai ter que obrigatoriamente parcelar as férias. Isso não é verdade. Ele pode parcelar as férias. Uhum. Não diz que deve ser parcionada as férias. Outra coisa, quando você fala a respeito de acordo coletivo, ele está acima do legislado. Você faz uma convenção trabalhista hoje, onde os sindicatos participam e representam os funcionários, só que depois, lá na frente, numa demanda judicial, ela não tem valor nenhum. Ela vai passar a ter valor. Isso, inclusive, vai aumentar a participação e legitimar o trabalho dos sindicatos, que vão, de verdade, ter que trabalhar para os funcionários, aonde eu entendo, e as pessoas vão se sentir, assim, gratas em ter pessoas que os defendem e vão pagar com a maior tranquilidade a contribuição. Uma outra situação que eu vejo que acontece muito hoje é essa questão de você querer fazer acordo. Por exemplo, nada, não quero pedir a conta. O patrão também não acha justo dar a conta por justa causa, porque não é, uma coisa que é unilateral. Então, hoje a lei permite, essa nova lei, né, se for sancionada, ela permite que eles entrem num acordo, o que na prática já vem sendo feito. Quantas e quantas pessoas que podem estar me ouvindo, que por, em algum momento já tentaram e fizeram essa proposta para o empregador, olha, você me manda embora. Inclusive, muitas pessoas fazem isso, devolvem a multa do FGTS para as empresas. Isso não precisa mais ser feito, porque isso é ilegal. Todo mundo corre risco, o empregador e o empregado, quando faz isso. Agora, entrando num acordo, o empregado, por exemplo, vai poder fazer esse acordo com o patrão e vai poder procurar alguma coisa que ele faça feliz. Não precisa ficar ali oprimido, trabalhando numa coisa que não gosta e tentando ganhar conta.
É, deputado, uma questão que me parece importante, não, eu não ouvi uma discussão nesse sentido. É, a proposta objetivo central do governo, ao aprovar a nova CLT, além de modernizar as relações trabalhistas, é possibilitar um aumento das vagas de empregos no país. Mas em nenhum momento discutiu-se, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento, ou seja, hoje para manter um empregado a carga é muito grande. O governo não vai discutir isso, os deputados não vão pressionar o governo para desonerar os tributos sobre a folha de pagamento?
Você tocou num assunto, inclusive, que é cerne da minha decisão contrária à reforma previdenciária. Hoje, em vez do governo fazer um projeto, um programa que crie mecanismo para desonerar a folha de forma que não prejudique a Previdência, por exemplo, o que ele faz? Na hora que ele desonera a folha, ele tira dinheiro lá do cofre da Previdência. Por isso que nós temos um grande rombo, inclusive, na Previdência. Quando ele deveria, dentro de um programa de governo, de geração de emprego, tirar dinheiro de outro lugar para subsidiar isso, não da Previdência. E depois dizer que a Previdência é deficitária, claro, sempre que você olha só para a arrecadação e olha para o quanto de benefício que você tem que pagar, e você esvazia a arrecadação através da desoneração, através da renúncia, e não cobra quem deve a Previdência, lógico que as contas não fecham. Agora sim, ó, o que eu entendo com a questão da CLT? Por exemplo, hoje, um diarista, ele não pode ser regulamentado. Uma pessoa que trabalha por hora hoje, porque nós temos muitas profissões hoje, que a forma de você cobrar é por hora. Ele também não tem condição de ser regulamentado. Por quê? Porque a CLT só vê a regulamentação mensal. Você não tem como regulamentar por hora ou por semana. Então, eu acredito que vai trazer para a formalidade milhões de brasileiros que hoje vivem à margem da lei. São mais de 30 milhões de brasileiros que trabalham de forma sem carteira assinada, fora os 14 milhões de brasileiros que estão desempregados. Então, eu acredito, sim, que vai ter um ganho muito grande, principalmente para essas pessoas que vão poder hoje contribuir para o INSS, vão poder hoje ter direitos trabalhistas que até então não têm.
A deputada Leandre pode, enquanto uma liderança da sociedade da região aí, pode garantir que os trabalhadores não terão perdas, deputada?
Dentro daquilo que está se pregando, que é direito garantido pela Constituição, não vai ter. Minha ponte 1, por exemplo.
Não sei porque ainda não entrou em vigor, é essa que é a questão, né? Porque uma coisa é o papel.
Mas o texto está disponível,
certo,
que foi
sim.
Votado.
Sim, mas e na prática vai funcionar? Né? Porque lá na Constituição, por exemplo, diz o seguinte, nenhum trabalhador pode ganhar menos que o salário mínimo. E a gente sabe que tem trabalhadores que ganham menos que o mínimo, é isso que eu me refiro.
Mas não registrado, né?
Okay.
Não regido pela CLT. São pessoas que vivem à margem da legislação.
Bom.
É diferente.
Mas eu...
Aqui assim, viu, Ivan, que é bem importante a gente deixar assim claro para os ouvintes, é o seguinte, que toda e qualquer pessoa tem direito de recorrer à justiça.
Certo.
A justiça vai continuar funcionando, inclusive quando a pessoa for vítima de qualquer tipo de discriminação. Para você ter uma ideia, a lei traz no texto o seguinte, ninguém pode, em função igual, receber remuneração diferente. Pode denunciar, inclusive, de forma anônima a empresa.
Uhum.
Nenhum homem e mulher que executem a mesma função podem ganhar de forma diferente. Isso não estava na CLT, agora nesse texto está. E as pessoas podem continuar usando a justiça do trabalho. O problema é que hoje a falta de uma legislação mais clara, principalmente nas convenções coletivas, cria esses milhões e milhões de processos trabalhistas. E o que, que acontece, Ivan? A empresa, quando ela tem a oportunidade de ampliar as vagas de trabalho, como ela corre muito risco, ela acaba não querendo gerar novas vagas de emprego. E quanto menos emprego nós tivermos, mais refém as pessoas ficam das empresas, entende? Então, eu vejo assim, que a lei deve, com toda certeza, melhorar isso. E mais uma coisa, sabe, Ivan? As pessoas acham que, vota a favor porque é do governo, vota contra porque é contra o governo. Muito pelo contrário. Eu não votei a favor porque sou a favor do governo. Eu votei a favor porque eu entendo que isso vai melhorar em muito as relações de trabalho entre o patrão e o funcionário. E uma outra coisa também, para mim ser deputada não é emprego, é uma missão. Eu não voto por conveniência, eu não tenho nada a perder dentro do quadro do governo hoje para dizer que eu tenho que votar de acordo com a orientação do governo. Muito pelo contrário, eu não tenho nada. Eu estou lá para cumprir meu papel, para defender aquilo que é certo, para apresentar projetos que ajudem as pessoas, em especial na área da saúde, na área da pessoa idosa, na questão da primeira infância. Esse é o meu papel lá dentro da Câmara.
Líder do PV na Câmara dos Deputados agora, deputado Leandre, todo o PV votará contra a reforma da Previdência ou ficará a cargo de cada parlamentar tomar sua decisão?
O PV é um partido que tem entre os seus 12 valores fundamentais em seu estatuto a liberdade. Então ninguém pode exigir que as pessoas votem contra suas convicções. Por exemplo, na reforma trabalhista, como majoritariamente os parlamentares votariam favorável à reforma trabalhista, a orientação foi sim. Porém, nós tivemos deputados contrários e a gente respeita isso. Na reforma da Previdência vai ser feita a mesma coisa. Eu vou discutir com a bancada aqueles que, se majoritariamente uma posição ganhar, vai ser essa orientação que eu darei ao partido. Porém, qualquer parlamentar é livre de votar conforme sua consciência e suas convicções.
Ok, a votação da Previdência deve ficar para junho agora, deputada?
Provavelmente, eu acredito que sim.
Vem sofrendo muita pressão, deputado, por ter votado favoravelmente à reforma trabalhista ou apoiamentos?
A gente percebe algumas pessoas tentando fazer confusão com as pessoas. Claro que quando você não fala a verdade ou você fala meias verdades, você acaba assustando as pessoas. Isso é normal, a gente entende. Cada um está fazendo aquilo que acredita que é certo. Agora, não é certo o que muitas pessoas estão fazendo, usando técnicas de terrorismo, tentando fazer as pessoas acreditar que acabou todos os direitos trabalhistas, o que não é verdade. Então, esse tipo de coisa se incomoda, esse tipo de coisa deixa a gente indignado. E é esse tipo de coisa, inclusive, Ivan, que faz pessoas de bem se afastarem da política.
Certo. Deputado, obrigado.
Mas eu não tenho esse tipo de preocupação, né?
Certo.
Como eu falei para você, eu voto com convicção. Eu estudo os projetos, para você ter uma ideia, o relatório tinha 1.065 páginas para você estudar. Então não é fácil realmente você construir uma decisão, sabe? Você precisa estudar muito. A reforma previdenciária é a mesma coisa, é uma coisa que eu venho estudando já há muito tempo.
Certo.
Muito tempo. Uma das coisas, inclusive, eu encaminhei uma carta ainda dia 23 do mês passado ao presidente Temer, falando para ele como que eu entendo que deveria ser a reforma previdenciária. E ainda quero acrescentar mais uma coisa, que o plano de seguridade social dos congressistas seja extinto. Para você ter uma ideia, eu pago pelo INSS.
Certo.
Hoje, eu pago pelo INSS. Eu não pago o plano da Câmara. Porque eu acredito que não é emprego para o deputado estar lá. Se ele quer ter algo a mais, ele pode pagar um plano suplementar, uma previdência privada.
Certo.
E é uma das coisas que eu acho que melhoraria muito o Brasil se a gente fosse acabando com esse tipo de coisa. É uma coisa que eu defendo, e é uma coisa que eu hoje vou apresentar no Colégio de Líderes, justamente isso. Uhum. Uma proposta para que a gente possa acabar com o plano dos congressistas, porque não é justo você cobrar das pessoas que recebam até R$ 5.100 quando na verdade quem está legislando recebe muito mais. Mas eu posso falar isso.
Certo.
Porque eu não me beneficio desse plano e nem tive a oportunidade de escolher e não quis. Pago pelo INSS.
Ok, deputado, obrigado por estar trazendo essas informações, esclarecimentos, seu posicionamento em relação às reformas fundamentais para a nossa sociedade que estão na pauta e estão nas mãos dos parlamentares, representantes, constitucionalmente falando, da sociedade brasileira.
Eu agradeço, Ivan, a você, a Rádio Clube, obrigada pela oportunidade da gente poder trazer esse esclarecimento, falar para as pessoas assim que podem ter certeza, nós podemos divergir. Podemos ter pensamentos diferentes, mas as pessoas não pensem que algum dia eu vou votar por ser beneficiada de alguma coisa. Ao contrário, eu não voto por convicção e na reforma da Previdência eu sou contrária, votarei contrário.